Louvado seja Deus. O que faremos? O que faremos diante de tão grande salvação? E agora? Vamos para casa, viver a nossa vidinha? Diante do que a gente leu pelas Escrituras Sagradas, diante do que nós fizemos aqui como memorial, como liturgia, como culto, como adoração a Deus, o que nós vamos fazer agora? Vamos para casa, assistir TV, ver série de TV hoje à tarde, ficar na frente da televisão. É isso. É isso. Queridos, enquanto Deus me deu essa palavra quando eu estava lá no Celebrando a Vida, domingo de manhã, falando para os homens. E a semana inteira meu coração queimou com relação a isso. O que eu vou fazer diante de tamanha salvação? Qual é a minha atitude diante de tamanho amor demonstrado por mim? Entregando tudo por mim. Meu coração queimou essa semana inteira com relação a isso. E pela graça e a misericórdia do Senhor, Deus, na sua presciência, Ele já antecipa todas as coisas. O texto que foi me dado para eu pregar é um texto que tem tudo a ver com isso. Está lá em Mateus capítulo 13, versículo 44, eu te convido a abrir a palavra de Deus nesse texto. E o texto é uma resposta a essa grande salvação, é uma resposta a esse tesouro que foi entregue tudo para ser resgatado, esse amor demonstrado por mim e por você. Mateus capítulo 13, versículo 44. É um texto pequenininho, é uma parábola pequena de Jesus, mas eu considero essa palavra uma bomba atômica. Ela explode e ela causa impacto gigantesco, desde que você entenda, antes de tudo, o valor da sua salvação. O que Deus fez por você? O que Jesus fez na obra dele na cruz do Calvário? Mateus 13, 44 diz assim: o reino dos céus é como um tesouro. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu-o de novo. E então, cheio de alegria, sublinhe isso, cheio de alegria, foi, vendeu tudo, sublinhe isso, vendeu tudo, tudo o que tinha, e comprou aquele campo. Vamos ler, está na tela, juntos, mais uma vez esse texto. Agora, juntos, o reino de Deus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu-o de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. Se você ler os evangelhos, Mateus vai chamar o reino de reino dos céus. Lucas, Marcos e João vai chamar de reino de Deus. Todos estão falando da vida eterna, dessa presença de Deus, da possibilidade de eu sair desse abismo, desse estado de morte, dessa condição humana em deteriorização e eu ter vida. Eu encontrar agora debaixo do governo de Deus, um governo, um reino de paz, de justiça e de misericórdia. Esse era o anseio, esse era o desejo de todos. Na verdade, esse é o desejo de todo ser humano, na sua essência, tem um vazio. Alguém já disse que todos nós temos um vazio do tamanho de Deus. E a nossa busca, seja a sua busca pelo seu sucesso, seja a sua busca pela fama, seja a sua busca pela sua identidade, tem essa necessidade de encontrarmos. Encontrarmos o quê? O reino de Deus, a presença de Deus, o governo de Deus. Encontrarmos Deus em nossa vida. E agora Jesus vem e ele começa a pregar, ele diz: é chegado a vocês o reino de Deus. E agora é a hora é essa, o reino está entre vocês. E aí ele usa essa parábola. Quando Nicodemos, por exemplo, vai encontrar com Jesus lá em João capítulo 3, é um bom texto para meditar hoje à tarde. Nicodemos vai com essa pergunta do reino. E Jesus diz para ele: Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nicodemos tem essa pergunta e Jesus, de imediato na conversa com ele, responde. Nicodemos diz, mas como que eu vou entrar no reino, como que eu vou nascer de novo se eu já sou velho? Como que eu vou entrar no ventre da minha mãe e vou nascer de novo? Jesus diz, é necessário nascer da água e do Espírito. Aquele que nasce da carne, dessa condição humana, pecadora, esse que nasce da carne, é carne. Mas aquele que nasce do Espírito, um novo nascimento, esse é o que entra no reino de Deus, e esse agora vive no Espírito. Nicodemos ainda não entendia, e aí Jesus conta uma historinha para ele, e Jesus diz, olha Nicodemos, assim como a serpente foi levantada no deserto, está lá em João capítulo 3, versículo 15, assim como a serpente foi levantada no deserto, importa, Nicodemos, que o Filho do Homem, que é Jesus, o Filho do Homem, seja levantado, aonde? Na cruz. O que nós vivemos agora na ceia, seja levantado, para que todo aquele que nele crê, aquele que olha para Cristo, aquele que olha para a obra de Jesus na cruz, diz lá, não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí o versículo 16 é bem conhecido, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, entregou para ir à cruz, pagar o preço do meu pecado e do seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque aqueles que não creem, diz o texto, já estão condenados. Mas quem crê é salvo. Tem a vida eterna. O reino de Deus é a presença de Deus. É a vida eterna começando já. Não é algo que vai acontecer lá na frente, que eu vou esperar, que eu estou na expectativa. Não, é o reino, a presença de Deus, o governo de Deus acontecendo já na minha vida. É a oração do Pai Nosso se fazendo real agora. Venha a nós o teu reino, o teu governo, a tua presença. Essa parábola, então, ela nos desafia a olhar para o reino depois que você tem a percepção clara do que é o reino de Deus. O que eu vou fazer? Quais são as implicações da minha vida e na minha família depois que eu encontro esse grande tesouro que é a salvação? A salvação da minha vida. Se você é daquela turma de adolescente, jovem, ou você é adulto, bem questionador, você já deve estar fazendo um questionamento aí. Eu falo do adolescente porque eu fui pastor de adolescentes. Então, sempre no final do culto, eles vinham, pastor, isso aqui está estranho. Mas talvez você esteja te perguntando, tá bom, nós vimos durante a ceia que a salvação é pela graça. Que isso não é por mérito nosso. Que eu nunca conseguiria pagar o preço da salvação. Que eu não há condições de pagar, porque só Jesus, o próprio Deus, que se faz gente, consegue receber sobre si todo o pecado meu e de toda a humanidade. Agora você está dizendo aí que eu tenho que vender tudo para conhecer a salvação, para eu ter o reino de Deus. Tem um conflito. Tem um aparente conflito aí. Parece que entra em contradição. Talvez você pensou, talvez não tenha pensado nisso. Mas Dallas Willard, ele ajuda a gente a entender isso, teólogo. Ele diz assim, a graça de Deus não é oposto ao sacrifício, mas a graça de Deus é o oposto do mérito. Guarde isso. A graça de Deus não é o oposto de sacrifício, mas a graça de Deus é o oposto de mérito. Você não merecia, eu não merecia. Você não tinha condições alguma de pagar esse preço. Não há condições alguma de pagar esse preço. E a graça de Deus vem e me alcança. E ela me dá a salvação, não porque eu mereça, mas porque o amor de Deus é tão grande por mim que vem ao meu encontro. Deixa a sua glória, como falamos na ceia, e vem ao meu encontro. Billy Graham, ele vai além nisso. E ele nos dá uma visão interessante sobre essa vivência agora dentro dessa parábola. Billy Graham diz assim, a salvação é pela graça, sim, não há nada que você faça, que eu faça, que possa te dar a salvação. Não há obras, não há nada. A salvação é pela graça de Deus e não nos custa nada. Mas o discipulado de Jesus, o seguimento de Jesus, o seguir ou estar no encalço dele vivendo as coisas do reino, nos custa tudo o que temos. Tudo o que temos. Sabe por quê? Porque quando você tem consciência, quando o Espírito Santo abre a sua mente, abre os olhos do seu coração, e nós temos entendimento de quem nós éramos, do nosso estado de deteriorização, do nosso estado de putrefação, Efésios capítulo 2 diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, nós estávamos seguindo o curso desse mundo, um fluxo de morte. Quando eu tenho consciência disso, e eu digo, miserável homem que sou, eu preciso de salvação, porque eu sou podre, eu sou pecador, eu preciso de salvação. Quando a gente tem consciência disso, e a gente vê Jesus entregando tudo para me salvar, para te salvar, a gente encontra com a obra de Jesus na cruz, a gente encontra o sacrifício dele, a gente diz, obrigado Senhor, sabe o que a gente faz? A gente se lança. A gente se entrega, a gente se rasga e a gente diz, Senhor, a minha vida é Tua. A minha vida te pertence, porque eu sou miserável. E o Senhor achou em mim, o Senhor me amou. Quando a gente tem consciência disso, a gente vê que a gente não é melhor do que o cara que está preso. A gente não é melhor do que o político corrupto. A gente não é melhor do que aquela pessoa que você não gosta, que lá na tua empresa faz artimanhas e malícias. A gente não é melhor do que aquele travesti, do que aquele homossexual, do que aquela mulher que na noite anda. A gente não é melhor do que ninguém porque nós somos pecadores. Quando a gente tem consciência disso e vê que Deus nos ama, a gente se lança. E a gente diz então, obrigado Senhor. Eu encontrei salvação, eu encontrei vida no Senhor. E nesse se lançar, queridos, a gente dá tudo. A gente entrega tudo. Porque a gente partiu do ponto certo. Não partiu da sua religiosidade. Não partiu da sua história que nasceu numa família cristã, com boa educação. Mas partiu de quem você é sem Jesus e quem eu sou sem Jesus. Sem Jesus eu sou miserável, pecador. E Jesus me salvou. Ele te salvou e Ele dá vida. Ele entrega tudo, tudo por nós. Tem uma história de um padre, uma ilustração antiga, ouvi muitas vezes, ela dizia o seguinte, um certo padre foi numa quermesse, e aí nessas quermesses e tal, de festa junina e tal, lá várias barraquinhas, vendendo santinhos, vendendo outras coisas e etc e tal, o padre, ele encontra uma barraquinha escrito assim, liquidação de cruzes. Vender cruz em quermesse é normal, mas ele não ficou incomodado com a placa. Chamou aquela pessoa, pediu para tirar aquela placa, fecha essa barraquinha. Sabe o que está acontecendo, queridos? Nós estamos banalizando a cruz de Cristo. Nos últimos dias, a cruz de Cristo tem sido banalizada. Nos últimos dias, nos últimos tempos, a cruz de Cristo tem sido vilipendiada. E o problema não é só vilipendiada por aqueles que estão lá fora. Quando, por exemplo, agora no mês de junho, a gente vê essas passeatas e eles cuspindo na cruz de Cristo, eles travestindo a cruz de Cristo de algo violento aos nossos olhos, porque nós sabemos o valor da obra de Jesus na cruz. O problema é quando essa banalização, esse vilipêndio acontece dentro da igreja, de igrejas que tratam a graça de Deus de maneira banal. Tratam a obra de Jesus na cruz de maneira fútil. A palavra de Deus diz, Jesus disse que nos últimos dias, e a palavra de Deus disse que nos últimos dias isso aconteceria. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2. A palavra de Deus diz assim, pois virá a tempo. Virá o momento, virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos seus ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. E esses agora, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade. Se recusarão a ouvir a palavra de Deus. E eles vão se voltar para si mesmos com mitos e fábulas. E não é isso que tem acontecido? A palavra de Deus como palavra inspirada, única guia de regra e fé, única fonte nossa que revela quem é Deus, porque Deus deu-se a revelar, e na história humana Deus se revela, ele vem se mostrando, e nós conhecemos quem é Deus por causa dessa palavra. Ela é tratada como fábula, ela é tratada como mito, e ela é dita atualizada, porque não serve para os nossos tempos. E agora se cria uma teologia do desejo, se cria pensamentos e teologias que são baseadas não no que as escrituras dizem sobre as coisas, sobre o que eu sou, mas sobre aquilo que eu sinto. Então, se eu sinto, eu sou. Se eu gosto, é assim mesmo. E aí amor, que o verdadeiro amor é demonstrado na cruz do Calvário, já deixa de ser amor e se torna sentimento. E aí eu digo que é amor. Que lindo. O importante é o seu coração. O importante é se você está se sentindo bem. O importante é se você está feliz. E eu crio uma teologia de sentimentos, sentimentalista, afetiva, e deixo o absoluto da palavra de Deus, coceiras nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos. Mas o discipulado tem um preço. Jesus, ele diz, aquele que não negar-se a si mesmo não pode ser o meu discípulo. Mas ele deve pegar a sua cruz a cada dia e seguir-me. Jesus diz, olha, aquele que não romper com esse mundo não pode ser discípulo dele. Alguém chega para Jesus e diz, Jesus, o povo está muito bravo, o povo está bravo, o povo está triste, e estão indo embora, as multidões estão indo embora, porque o seu discurso, a sua pregação está muito pesada. Jesus olha para os seus discípulos e diz, e vocês também não vão? E aí, alguém responde, para onde iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Jesus nunca se encantou com multidão, queridos. Jesus nunca se encantou com multidão. Existe um preço do discipulado, de ser discípulo de Jesus. Quando eu tenho esse encontro com a salvação, quando eu tenho esse encontro com quem é Deus, eu me lanço aos braços dele e eu entrego tudo. Alguém chega para Jesus e diz, Jesus, eu preciso enterrar os meus pais. Jesus diz, deixe que cada mortos enterrem os seus mortos. Jesus chega e diz, quem vai construir uma casa e antes não avalia os detalhes para construir essa casa? Jesus diz, olha, quem é o guerreiro, quem é o rei que tem uma guerra e antes ele não avalia o inimigo, os soldados? E se ele não tiver condições de entrar na guerra, ele negocia? Jesus está falando de pensar e saber que agora você pertence ao Senhor e existe um preço, um custo para o discipulado. E esse custo nos tira do nosso comodismo e nos coloca em marcha. Nos coloca como discípulos no caminho e em marcha. Teve um teólogo, pastor, chamado Dietrich Bonhoeffer, e ele fala sobre o custo do discipulado. E tem um livro chamado Discipulado. Mas o que chama atenção nesse teólogo, nesse pastor, é que ele escreve num tempo muito difícil. Ele escreve num tempo de uma Alemanha nazista. Um momento de opressão muito grande. E ele escreve num tempo onde a maioria das igrejas, sejam evangélicas, protestantes, sejam católicas, elas estavam sedentas e seduzidas pelo Führer. Estavam sedentas e seduzidas por Hitler. E ele, na contramão, ele diz, tem pecado aqui. Pecado estrutural. E ele levanta a sua voz. E ele se torna um dos mártires do século XX. Tem um texto que eu trouxe do livro Discipulado, que eu queria que a gente lesse esse texto, visse esse texto, vai ser colocado na tela, que o Bonhoeffer fala um pouco sobre isso. Ele diz, a graça que custa muito é um tesouro escondido no campo, pelo qual as pessoas vão e vendem tudo que têm com alegria. A graça que custa muito é o evangelho que deve ser buscado repetidas vezes, o dom que deve ser pedido, a porta na qual deve se bater. Ela custa muito porque nos chama ao discipulado. É graça porque em consequência faz as pessoas viverem. Custa muito porque condena o pecado. É graça porque justifica o pecador. Sobretudo, a graça custa muito, porque custou muito para Deus. Porque custa para Deus a vida do seu filho. E porque nada que custe muito para Deus pode custar pouco para nós. Nesse momento da história, ele escreve isso. E ele agora tem que abrir a boca contra aquilo que todo mundo achava normal. Judeus estavam sumindo de suas casas, desaparecendo, e todo mundo ficava quieto. Pastores ficavam quietos, padres ficavam quietos. E esses judeus sumiam. Isso não quer dizer que o Bonhoeffer concordava com a religião judaica. Mas ele sabia que o pecado gera morte, e que tudo aquilo que gera morte, nós devemos condenar. Começando pelo pecado e ações de pecado. E ele condena. Ele não via somente os judeus sumindo, ele via os ciganos sumindo das suas casas. Ele via os testemunhos de Jeová sumindo de suas casas. E Dietrich condenava aquilo. Não porque ele concordasse com a religião dos testemunhos de Jeová. Não porque ele concordasse com algumas práticas ciganas. Ele via os homossexuais sumindo de sua casa. Não porque ele concordasse com as práticas homossexuais. Mas ele via o pecado tomando conta de uma nação e as consequências do pecado. Então ele fala, e aí entra num discipulado profético, um discipulado de alto custo. E ele se opõe ao nazismo, ele se opõe a tudo aquilo que acontecia. Vamos trazer um texto da palavra, que é muito importante para nós. A mulher que foi tomada em adultério, a mulher adúltera. Quando essa mulher, ela é levada à praça, e ela é colocada naquela praça, homens estão ali raivosos, líderes religiosos estão ali raivosos. E eles estão dizendo: apedreja, apedreja, apedreja. E Jesus, diante daquilo, toma uma posição que vai na contramão. Jesus revela a condição daqueles homens. Jesus revela o estado daqueles homens. E naquele ódio misógino que vem dentro daqueles homens, Jesus diz para aquela mulher depois: vai e não peques mais. Jesus não concorda com o pecado. Nós temos, queridos, que apontar e mostrar a realidade do pecado. Nós não podemos ficar omissos. Mas nós temos também que mostrar os extremos que alguns fazem de odiar pessoas e não abominar o pecado. Nós vivemos esses conflitos ultimamente. Situações aonde se odeia pessoas. Não, nós somos chamados a amar as pessoas e abominar o pecado. E não ficarmos em silêncio com relação ao pecado. Mas amar as pessoas, independente se elas acreditam como nós ou não. Mas o nosso chamado é para esse. É para isso. Um desafio para nós. Não vivemos a complacência do pecado. Esse conflito existe hoje em nossos dias. Mas a gente precisa se posicionar. Porque a graça não nos deixa indolentes. A graça do Senhor não nos deixa passivos. A graça do Senhor nos leva a agir. A gente tem que agir porque o evangelho não combina, por exemplo, com ódio. O evangelho não combina com o ódio do político corrupto. E que muitas vezes você quer ver ele morto. O evangelho não combina com isso. Nós vamos ter que aprender a orar pelos políticos corruptos. Mesmo que eles firam e mexam no nosso bolso. O evangelho não combina com o ódio do religioso fanático. O evangelho não combina com o ódio ao presidiário, quando a gente diz preso bom, é bandido morto. O evangelho não combina com isso. O evangelho não combina com o ódio aos ricos. Que alguns dizem, não, é rico, é bilionário, porque é corrupto, porque explora, então eu odeio ricos. O evangelho não combina com o ódio ao pobre. Ah, é pobre porque é vagabundo, é pobre porque é indolente. O evangelho não combina com o ódio ao asiático, ao branco, ao preto, ao europeu, ao índio. O evangelho não combina com o ódio ao homossexual, com o ódio ao travesti. O evangelho não combina com ódio algum. Porque o evangelho nos leva a crucificar a nossa carne com Cristo. e amar até aqueles que são difíceis de amar, mesmo não concordando com as práticas deles. Mas tem um outro lado que muitas igrejas têm entrado. O evangelho também não combina com orgulho. O evangelho não combina com o orgulho do jeitinho brasileiro. É aquele jeitinho que você dá um jeito e você diz, cara, consegui. Eu sou esperto mesmo. O evangelho, ele não combina com o orgulho da religião e suas tradições. Quando eu me orgulho das tradições e esqueço as escrituras sagradas. O evangelho não combina com tradicionalismo religioso, ele combina com as escrituras sagradas. O evangelho não combina com a vitimização do bandido, dizendo que ele não deve ser punido. Deve ser punido sim. O evangelho, ele não combina com nenhum tipo de orgulho ligado à riqueza, à avareza, à ostentação. O evangelho não combina com a vitimização da pobreza. O evangelho, ele não combina com o orgulho de raça. Essa semana eu vi vídeos que eu nunca tinha visto no Brasil. Dizia o seguinte, que pretos não podem casar com brancos, que não podem miscigenar. Da onde isso? O evangelho é o evangelho onde todos são iguais. O evangelho não existe mais judeu, não existe mais grego, não existe mais homem, não existe mais mulher. Porque agora esse orgulho étnico, o evangelho não combina com o orgulho de raça, de etnia. O evangelho não combina com o orgulho do divórcio. O evangelho não combina com a banalização do casamento. O evangelho não combina com o orgulho LGBTQIA+. O evangelho não combina com o pecado. O evangelho não combina com nenhum tipo de orgulho. Romanos capítulo 1, do versículo 18 em diante, vai mostrar uma lista de pecados. Boa coisa para ler hoje à tarde. E ele mostra essa lista de condição humana pecadora, deteriorada, podre. Mas no final do capítulo 1, ele diz assim, mas muitos se orgulham e valorizam aqueles que praticam essas coisas também. E é assim que tem acontecido, queridos. Não podemos ser coniventes com o pecado, complacentes com o pecado. Talvez isso vai custar um martírio, como aconteceu com Martin Luther King, que não aceitou a segregação no sul dos Estados Unidos. E esse pastor, que tinha sido convidado para ir ser pastor numa igreja muito grande, vai lá para Montgomery, uma cidadezinha pequena, vai lá para aquela região, e é lá que Deus usa ele para combater um mal estrutural, um pecado que existia naquela comunidade, e ele se torna mártir. Assim como Bonhoeffer. Mas se nós deixarmos, nós amontoaremos coceira nos nossos ouvidos e seguiremos os desejos do nosso coração e nós vamos ser complacentes com o pecado, não vamos pagar o preço do discipulado. Se você foi salvo, salva por Jesus, encontrou esse grande tesouro, você entrega tudo. E a maior entrega, queridos, não é a entrega religiosa. O pastor Edmilson usou um texto nos dízimos que tem tudo a ver com essa estrutura e essa estética religiosa. O texto que ele usou dizia o seguinte, que os fariseus, eles batiam no peito e eles diziam, nós somos dizimistas, nós somos os homens que fazem a coisa acontecer. E os fariseus diziam, nós entregamos o dízimo até do endro e do cominho, dois matinhos que tinham no fundo do quintal deles. E Jesus diz, ai de vós, escribas e fariseus, que dizem mais o endro e o cominho. Ai de vós, escribas e fariseus, que oram em pé na beira das praças para serem vistos pelos homens. Ai, ai, Mateus, ai, vários ais de Jesus falando sobre a religiosidade estética exterior. Aí Jesus diz, no texto que o pastor Edmilson citou, diz assim, mas vocês não guardam o mais importante da lei, que é a justiça, a fidelidade e a misericórdia. Sabe por quê? Porque justiça, fidelidade e misericórdia não nasce de fora para dentro. Justiça, misericórdia, fidelidade nasce de dentro para fora. E nascer de dentro para fora dói. É um parto. Efésios capítulo 4 diz que nós agora estamos trilhando esse novo caminho, estamos nos despindo do velho homem. Efésios capítulo 4 diz que agora nos despindo desse velho homem que se corrompe por desejos enganosos, nós agora nessa trilha estamos nos revestindo do novo homem que é transformado à imagem de Jesus. a imagem de Deus. E dói, queridos. O maior dor do discipulado é a dor da morte do ego. E é por isso que Jesus diz, aquele que não negar-se a si mesmo. Agora, por causa desse grande salvação que encontramos, do valor da obra de Jesus, então agora nós vamos nos despindo do ego. E como é difícil, né? Lá dentro de casa. Vencer o nosso orgulho. Vencer o eu estou certo. Lá dentro de casa, abrir mão para a gente servir o nosso esposo, servir a nossa esposa, servir os nossos filhos. Lá dentro de casa, o filho, filha, adolescente, criança, jovem, servir os seus pais. Porque você tem que abrir mão, você tem que se esvaziar. O caminho do discipulado é um caminho de se despir, sim, do velho homem. E se vestir, então, dessa nova pessoa. É o caminho, sim, de não viver o politicamente correto. E dizer, isso é pecado. Eu te amo. Você é uma pessoa especial demais. Jesus deu a vida dele por você na cruz, mas essa tua prática é pecado. E eu não consigo ficar feliz com o pecado, porque o pecado gera morte. E eu não quero ver você morta. Eu não quero ver você morto. Então, fuja do pecado. Saia do pecado. Receba o amor de Deus na sua vida. Não podemos ficar quietos, mesmo que isso custe a nossa vida. Porque a nossa vida está escondida com Deus. Já fomos salvos por Ele. Não podemos ficar passivos. Nós estamos na contramão, no contrafluxo. E lembrando a frase do Dallas Willard, a graça não é o oposto do sacrifício. A graça é o oposto do mérito. Na jornada cristã, no caminho que é Jesus, nós vamos passar por vales. Nós vamos passar pelos vales da sombra da morte. Mas o bom pastor vai estar conosco. Porque ele já trilhou o caminho. Ele já passou pelos vales da sombra da morte. Ele já foi insultado, ele já foi amaldiçoado. Ele já recebeu sobre ele as nossas dores. Ele sabe a dor que você está passando. Ele sabe o que é a sua dor física, ele sabe qual que é a dor dessa notícia que você recebeu. O bom pastor está conosco. Ele, antes de ser o caminho, ele trilhou pelo caminho. E agora ele vai poder nos conduzir, pois a sua vara e o seu cajado nos consolam. E faz com que a gente passe. Porque a nossa razão de fé e de vida não está aqui, está com ele. A nossa vida está guardada nele. E é nele que está a nossa razão de fé. E enquanto estamos aqui, nós anunciamos, nós proclamamos, como terminamos a ceia, a sua morte e a sua ressurreição, até que ele venha. Eu quero terminar contando uma história que eu ouvi em alguns sermões antigos, uma ilustração, que ela se chama Os Bastidores do Tesouro Escondido. Os bastidores do tesouro escondido. Aquele homem então, ele está lá trabalhando, ele encontra aquele tesouro, ele guarda aquele tesouro, ele volta para sua casa e ele conta para todo mundo, da sua família, sua esposa, seus filhos, encontrei um tesouro, encontrei a solução, encontrei salvação para nós como família. Mas está num terreno e eu preciso ver se nós conseguimos comprar esse terreno. Esse homem, no outro dia, logo cedo, vai e conversa com o dono do terreno, com o dono daquele sítio, com o dono daquele campo. E ele chega para o dono e diz, olha, eu quero comprar o seu campo, eu quero comprar o seu sítio. O dono diz para ele, que bom que você veio. Só que esse campo custa muito caro. Muito caro. O homem fica triste. E o dono do terreno diz, qualquer pessoa pode comprar esse terreno, mas ele custa muito caro. Ele custa tudo o que você tem. Esse homem volta para casa, ele junta as suas economias, ele conta os seus dinheiros e ele volta a falar com o dono do terreno. Encontra com o dono do terreno e ele diz, estou aqui, quero comprar o terreno. O dono diz para ele, então tá bom. O dono do terreno pega uma folha em branco, coloca na frente, pega uma caneta, então me diga quanto você tem no bolso. O homem diz, eu tenho 153 reais, foi o que eu juntei lá em casa. E o homem diz, então coloque aqui sobre a mesa. E o homem, dono do terreno, anota 153 reais. Aí o homem olha para ele e diz assim, quanto é que você tem no banco? Ele diz, no banco? No banco também? É, sim, quanto você tem no banco. E ele diz, no banco eu tenho 337 reais. O homem pega, anota na folha, 337 reais. Você tem dinheiro aplicado? Não, não tenho dinheiro aplicado, nenhum dinheiro mais aplicado. Você tem dólar? Não. Você tem euro? Não, não tenho euro. Você tem joias? Não. Você tem nem ouro, nada? Não, eu tenho aqui esse anel de ouro. Opa, anel. E o homem anota anel. Mas esse anel é um anel de um pacto, de uma aliança, de um contrato, de uma fidelidade aos meus amigos. Opa, amigos! O homem anota amigos na folha que ele tinha. E o homem continua e diz, você tem carro? Sim, tenho carro. O homem anota na folha carro. Aí o homem diz, tá, mas agora eu vou andar de bicicleta? Opa, bicicleta? O homem anota bicicleta. E aí ele diz, poxa, mas como é isso? Como que eu vou cuidar da minha família, meu trabalho? Opa, trabalho, vou anotar trabalho. Mas como que eu vou cuidar da minha família? Você tem família? Esposa? Quantos filhos? E anota na sua folha, esposa, filhos. O homem diz, que é isso? Você está tirando a minha roupa do... Oh, roupa! O que você tem de roupa em casa? Anota roupas. O homem diz, que é isso? Você está mexendo até com os meus desejos. Opa, desejos. O homem anota desejos. O homem diz, não está sobrando nada para mim. Não sobrou nada? Nada. Então tá bom. O campo é seu. Com tudo que tem nele. E eu sei o que tem nele. Mas você é meu. Você me pertence. Mas na graça de Deus, queridos, na imensurável graça de Deus, sabe o que ele faz com esse homem? Agora eu te devolvo para você cuidar para mim. Você vai cuidar para mim. Mas lembre-se, você é meu. Você pode fechar seus olhos. Querido, querida, o que você não declarou ao Senhor ainda? O que você não entregou ao Senhor ainda? Diga, Espírito Santo de Deus, me revela, abre os olhos do meu coração e me revela o que eu estou guardando, o que eu estou deixando, que desejos eu estou guardando para mim. Espírito Santo de Deus, me mostra onde eu estou sendo omisso, passivo, indolente, e me posiciona na marcha. Peça ao Espírito Santo que traga revelação para você agora, converse com Deus. Espírito Santo de Deus, traz revelação, Senhor. Que nada fique oculto, Senhor, aos seus olhos. Que haja entrega total, Senhor. Enquanto você está orando, eu quero falar com você que não entrou no caminho ainda, não entregou a sua vida ao Senhor Jesus ainda. Não deu o primeiro passo, você fica seguindo Jesus de longe, você fica vendo Jesus de longe, você admira a igreja de Jesus, você se aproxima da igreja de Jesus, mas você está distante do caminho. Eu quero fazer uma oração de entrega, eu te convido a fazer essa oração. Diante desse tesouro que é a sua salvação, que foi pago um alto preço, eu te convido a orar e se entregar e receber essa salvação do Senhor. Diga isso ao Senhor, diga, Senhor Jesus, eu confesso que eu sou pecador. Diga assim, eu confesso que eu sou miserável, Senhor. Eu me acho alguma coisa, mas eu confesso que eu sou miserável. Diga isso. Se você tem clareza da dimensão do pecado, arranque seu orgulho e diga, eu confesso que eu sou pecador. Que eu não consigo me salvar, que eu não consigo ser religioso, que eu não consigo fazer as coisas por mim mesmo. Eu confesso que eu preciso de Ti, Jesus. Diga isso. Diga, Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu naquela cruz por mim. Eu creio que o Senhor recebeu sobre si os meus pecados. Que o Senhor recebeu toda a dor, toda a angústia, todo o peso. Eu creio, Jesus. E eu creio que o Senhor ressuscitou. Eu creio que o Senhor está aqui vivo. E eu creio que o Senhor quer habitar no meu coração. Então diga, Senhor Jesus, por isso eu te recebo. Eu te recebo como meu Salvador. E eu te entrego tudo, Jesus. A minha vida é tua. Diga isso: a minha vida é tua, porque o Senhor me salvou. Eu te recebo. Enquanto a igreja está orando, se você fez essa oração de entrega, de confissão, eu te convido a levantar uma das mãos, porque eu quero orar por você, especificamente por você. Você fez essa oração de entrega? Amém. Deus abençoe aqui à minha direita esse senhor, aquele jovem senhor, a minha frente aqui, essa senhora. Deus abençoe, querida. Deus abençoe essa jovem senhora. Deus abençoe vocês. Mas alguém fez essa oração lá atrás, aquele senhor. Deus abençoe, querido, em nome de Jesus. Deus abençoe. Aqui na frente, essa irmã, essa jovem irmã aqui. Deus abençoe, irmã. Deus abençoe você, querida. Deus abençoe, querido, pode baixar. À minha esquerda, alguém fez essa oração. Amém, querido. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Mas alguém fez essa oração de entrega ao Senhor, declarando, recebendo o amor dEle, declarando a sua vida entregue totalmente a Ele. O que o Espírito Santo de Deus está falando por você, querido? Tem perdão para ser liberado. E você está guardando isso no seu coração, diante de um grande amor, você ainda segura isso e não perdoa. É tempo de perdoar. Tem pecados de estimação, tem omissão, coloque diante do Senhor. Coloque diante do Senhor. Eu te convido a ficar de pé, e em pé agora você cante uma estrofe dessa canção, você cante uma parte dessa canção, e eu convido você que entregou a sua vida a Jesus, você que declarou Jesus para vir aqui à frente, dobrar os seus joelhos na frente do altar, para que eu ore, para que a igreja ore por você. Você que tem que entregar alguma coisa que está te prendendo ainda, que você tem que romper, vem aqui à frente, dobre os seus joelhos, nós vamos orar. Nós vamos colocar diante da cruz de Cristo, diante do amor de Jesus, e romper com isso. Vem à frente em nome de Jesus. Cante com alegria e dê esse passo de fé, declarando Jesus o seu grande tesouro. Pode vir.
Tudo pode passar. Seu amor jamais me deixará. Sempre há de existir.
Venha e declare que você pertence ao Senhor.
Preparado pra mim.
Aleluia. 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 Senhor, nós nos rendemos ao Senhor, Pai. Rendemos com tudo que somos e com tudo que temos. Rendemos a nossa vida, a nossa alma, o nosso corpo, cada célula do nosso corpo, rendemos a Ti, para que o Senhor arranque as roupas velhas, o Senhor arranque as feridas, o Senhor limpe, Senhor, as marcas do pecado, o Senhor liberte a gente da escravidão do pecado e nos transforme a cada dia a imagem de Jesus. Nós estamos no Teu encalço, Jesus, nós estamos nos Seus pés, Jesus, como discípulos, e queremos seguir dia após dia, Senhor. Ó Deus, fortaleça-nos na jornada, não nos deixe passivos, não nos deixe omissos. Ó Deus, nos coloque como voz profética, nos coloque num discipulado profético, Senhor, para que o mundo saiba, para que o mundo saiba que há salvação, para que o mundo saiba que Ele está morrendo, que Ele está morto, e que há salvação no Senhor, para que o mundo saiba que tem um tesouro, Senhor, que foi entregue, que é a sua vida, a salvação, o reino do Senhor, a vida eterna. Deus, nos coloque como proclamadores, e que nos faça, que façamos diferença, Deus. Deus, eu clamo por esses que declararam Jesus, que levantaram as suas mãos, declararam que entregam as suas vidas a Jesus. Sele-os com o Espírito Santo da promessa, que eles vivam o reino já, que eles vivam a vida eterna já, que o teu reino venha sobre eles, venha sobre nós, e eles vivam a plenitude do teu reino, Senhor. Faz isso com a tua igreja aqui, e faz de nós testemunhas, testemunhas vivas, discípulos transformados, discípulos filhos. É a nossa oração que fazemos, em nome de Jesus. E a igreja diz: amém e amém. Deus abençoe.